Embora esse assunto esteja cada vez mais em alta, a educação positiva ainda gera assim, um certo estranhamento em muitos pais, mães e cuidadores. A educação positiva propõe a cooperação entre o adulto e a criança para que, com muito acolhimento e muito colo e muita conversa, o resultado seja redução de danos.
A estrutura da nossa sociedade ainda busca valorizar e respeitar mais o adulto, deixando pouco espaço para o que as crianças sentem, pensam, querem. E muitas dúvidas são geradas quando se fala sobre uma educação permissiva. Mas é muito importante falar que a educação positiva, quando envolve acolhimento, conversa, é diferente de permissividade. E pra falar um pouquinho desse tema, com uma experiência pessoal e também profissional, tá, gente? Eu tenho muitas perguntas que é educação positiva. Chamamos aqui a mamãe do Luca e da Nina, Maya Eigmann! Seja bem-vinda!
Obrigada, Vivian. Tá que delícia! Tá aqui
com tantas perguntas.
Tô aqui pra ajudar.
Não, eu já pergunto tanto pra ela, gente, da DM. Eu falo tanto, eu falo, Maya, vem aqui, como é que faz isso, isso? É ótimo, assim, poder trocar, poder escutar uma outra opinião, outro lado. Ai,
é porque além de mãe, é pedagoga, é educadora, é
palestrante,
escritora, palestrante. Você vive isso, né?
Então, vivo.
Mas você sente que é o que, além da maternidade, é o que você ama, assim, tipo...
Hoje sim, mas eu entrei nesse caminho por causa da minha maternidade, embora eu seja pedagoga. Eu sempre falo que a faculdade não me preparou tanto para esse rolê da maternidade, né? Porque não é a mesma coisa de estar em sala de aula, obviamente. Mas quando eu comecei a perceber minhas dificuldades com os meus filhos, e de como eu era desrespeitosa com as minhas crianças, de como eu não conseguia acolher da maneira como eles precisavam ser acolhidos, eu comecei a perceber que eu precisava de mudanças urgentes.
Ah, então você viveu os dois lados.
Vivi, meus filhos não nasceram tendo uma mãe consciente, uma mãe que
os
tava...
Os dois?
Sim, o Luca e a Nina. Eu fui entrar pra esse caminho quando minha filha já tava com quase um aninho de idade e o Luca já tava com 3.
Ou seja, gente, não existe, nunca é tarde. Nunca é tarde pra gente
pensar. Mesmo pra quem tem crianças maiores, tipo adolescentes, às vezes vocês ficam preocupados e preocupadas. Ai, meu Deus, e agora dá tempo? Sempre haverá tempo. Mas a gente vai precisar entrar num processo de mudança para essa reconexão acontecer. Mas os nossos filhos estão sempre nos esperando de braços abertos.
Conta como é que você que teve alguma coisa,
uma situação,
uma virada de chave, você entender?
Foi uma sequência de acontecimentos muito ruins que me levaram para o caminho da educação positiva. É assim, eu sempre soube o que eu não queria fazer com os meus filhos. Eu sabia que eu não queria bater, que eu não queria humilhar, que eu não queria envergonhar, nada disso. Mas eu me via repetindo um ciclo quase que diário, reproduzindo exatamente essas coisas, assim, ferindo eles emocionalmente. E eu jurava para mim que eu não ia fazer. Fazia, me arrependi, ficava chorando, triste, chateada. Não vou fazer nunca mais. Aí vai e repete. Era um ciclo assim, interminável e muito frustrante e cansativo. E aí, depois de um ano, que eu estava usando só para mim, que eu comecei a ver as mudanças acontecendo na relação com os meus filhos, eu pensei assim, bom, esse conteúdo é muito bom para eu guardar só para mim, né? Quem sabe outras pessoas possam se beneficiar desse conteúdo também. E aí, na época, eu comecei fazendo vídeo no YouTube. Porque eu não queria aparecer, tinha vergonha de aparecer. E aí eu fazia vídeos desenhando mapas mentais. Eu colocava o celular assim de cima e eu fazia desenhos explicando conceitos assim da educação positiva e fazia narração. Eu entrava dentro do guarda-roupa para fazer um efeito de estúdio.
Que legal!
Desse jeito. Mas aí me falaram que eu precisava entrar no Instagram também.
E eu fico muito feliz com o impacto que isso tem, gente.
É muito legal. Porque sim, eu fico pensando, quanto mais adultos são alcançados, mais crianças podem crescer em lares mais pacíficos. E isso daí é impagável, assim.
E uma coisa, amiga, que eu acho muito positivo é deixar a criança ser criança. Manchou a roupa, tá bom, deixa manchar, sabe? Deixa ela se divertir, deixa ela ser criança. Não vai se preocupar com isso. Eu acho que isso é muito menor do que talvez a diversão que ela possa ter naquele momento, sabe?
Por quê? Porque Vênish está aqui para resolver! Vênish salva o seu uniforme. Então, gente, se você acha aí que tem um uniforme que já não dá mais jeito, esse aqui já tá encardido.
Tipo, mancha de ketchup,
não.
Mancha de suco, mancha de molho. Gente, Vênish dá um jeito, até nas manchas mais difíceis, sem danificar o tecido!
Ai, falamos! Vanish salva o seu uniforme e também a gente ajuda o quê? A salvar o seu bolso, porque você vai economizar comprando aqui no nosso QR Code.
Ou do nosso QR Code, a gente tá avisando. Tô avisando, não vou avisar de novo. Só no próximo episódio, no caso.
Vanish resolve.
Vanish resolve, hein?
Aproveita o QR Code, tá?
É isso.
E depois conta pra gente. Vamos falar, assim, qual que é o significado da educação positiva,
tá,
e o real significado e, uhum, o que as pessoas pensam que é.
O que elas pensam, a gente já sabe.
Vamos falar disso, que eu adoro, gente. É muito bom, porque eu vou muito contra, assim, às vezes sentado na mesa. As pessoas falam, e eu... Aí falo, será que vale a pena? Às vezes, quando a pessoa não tem filho, criança, às vezes eu falei... Nem falo, ah, tá bom, deixa aí. Sabe? Porque às vezes é cansativo, né? E não deveria ser.
Sim, sim. Então, não deveria ser mais necessário convencer as pessoas que não se batem em outro ser humano, ainda mais muito mais fraco do que você. Existe toda uma construção social que libera o adulto a exercer poder e domínio sobre a criança.
Como se fosse dono, né?
Então, mas é uma herança do que a gente chama de pedagogia nebulosa, que é uma construção... europeia, na qual a pedagogia e a educação toda era baseada na religião. Então, era como se fosse assim, Deus te dá liberdade de tratar teu filho bem como que você quiser e tem que ser duro. Porque o amor em excesso era visto como algo primitivo, né?
Ou tá mimando demais.
Eles chamavam de Affenliebe, que significa amor de macaco. Esse dar colo, esse dar carinho era visto como um comportamento de macaco primitivo. Então, existia toda uma resistência a conexão, a amorosidade, ao respeito pela infância, e todos pensavam que precisava ser muito duro. Expunham os bebês a calor e frio intenso, porque achavam que aquilo fazia o bebê se tornar mais resiliente, mais forte.
Meu Deus, gente.
Sim, A educação positiva, especificamente, tem 4 pilares, né? Ah. Então, vamos lá. Teoria do apego seguro. Para quem nunca ouviu falar, eu tenho o psiquiatra John Bowlby, inglês. Ele fez um trabalho de pesquisa observando crianças e como elas reagiam ao reencontrar com a figura materna. Na época, foi feito com crianças pós-Segunda Guerra Mundial. E ele começou a observar essas crianças e começou a perceber um padrão de reação que essas crianças tinham ao reencontrar essa mãe. E ele foi percebendo que essa reação da criança estava atrelada à qualidade da relação que existia entre essa mãe e essa criança. Então, por exemplo, algumas crianças reencontravam a figura materna, choravam, mas aliviavam depois. Então, o Bob entende que era uma relação de apego seguro. Então, a criança sabia que reencontrando essa figura, ela podia botar para fora tudo que ela estava sentindo, mas depois ela se acalmava de novo, porque sabia que estava segura. Existiam as crianças que reagiam de uma forma... com mais desapego, ou seja, não se conectava com essa figura, não olhava para ela, ou chorava em excesso e não conseguia parar de chorar, enfim. Então, resumindo, um dos pilares é a teoria do apego. Então, a gente se relaciona com a criança de forma que ela confie na gente, que ela saiba que ela pode contar. Sabe? Quase que assim, se eu estou triste, mamãe vem para me ajudar. Se eu estou frustrado, papai vem para me socorrer. E... antes que vocês falem assim que vai deixar a criança mal acostumada com isso, a criança precisa ter a certeza de que ela vai ser socorrida, porque ela não dá conta de dar com isso sozinha. O segundo pilar é a inteligência emocional, e aí passa pelo adulto, né? Quão desenvolta está a nossa inteligência emocional? Como é que a gente lida com os nossos traumas, com as nossas frustrações, com as nossas tristezas? Engulo o choro? Ou expresso de maneira saudável? Jogo as coisas na parede quando estou com raiva? Ou converso com alguém e peço cola para me acolher? Então... não tem educação positiva sem um adulto consciente na relação também, né?
Uhum.
Aí o terceiro pilar da educação positiva é o desenho original do ser humano. Aí vou explicar com uma frase, vocês já vão entender o que é. A gente não nasce com pudor de chorar, por exemplo. Bebê tá pouco se importando.
É o jeito que se comunica, inclusive.
Exatamente, livre, leve e solto. Esguela. Mas aí hoje em dia sou o adulto que... Então, desenho original do ser humano é uma forma da gente... É uma planta base de como a gente vem. E a ideia agora é a gente tentar se reaproximar disso que a gente tanto se afastou. E a gente se afastou muito por causa da sociedade, da interação dos nossos pais com a gente, que a gente não podia chorar, porque era visto de uma maneira... o incômodo, não pode chorar, desviava... Engole o choro. E aí a gente se afasta, né? E aí a gente começa a desenvolver um monte de somatização... devido ao afastamento desse nosso desenho original, né? um, dois, três, e agora o quarto pilar, desenvolvimento do ser humano. A gente estuda o desenvolvimento mesmo, principalmente na infância, para entender o que a gente pode esperar na infância. É, igual a gente sempre fala, né? O cérebro maduro da relação somos nós. Então, não dá para esperar que uma criança de 2 anos, de 3 anos, de 4, até de 5 ou mais, consiga se regular sozinha. E as pessoas, às vezes, ficam até com esse discurso. Gente, o que tem de discurso contra, eu tô safa, tem
muito. É isso que eu queria falar. Fala uma coisa que você já ouviu contra, que você fica, nossa, eu ouço sempre, que é um absurdo.
Ah, o mais básico é que é mimimi, que é frescura, que é Nutella.
E que vai ficar mimado.
É, exatamente.
Tô mimando a Bia.
Mas lembra que eu acabei de falar para vocês sobre a pedagogia nebulosa e como as pessoas olhavam pro amor como se fosse um comportamento primitivo? Por isso que a criança precisa ter a certeza de que ela é vista. Mais uma vez, ninguém nasce com pudor de se expressar, nenhum bebê vem ao mundo com receio de nada. A gente aprende a ficar melindrosa, melindroso para falar as coisas. É muito doido esse sistema de valores invertidos, né? A gente se preocupa mais em acomodar o adulto. Ai, o adulto não pode ficar magoado, o adulto, do que a criança.
Que vai levar aquilo pra sempre, que não sabe lidar com as emoções igual um adulto.
É, o seu vídeo do fazendo a comparação de que se vem uma visita em casa, derruba vinho no tapete. É. Você fala, imagina, tá tudo bem, eu limpo.
Eu vi esse vídeo.
E aí se vem a criança, seu filho derrama alguma coisa no tapete, você... Por quê, gente?
É. Ninguém vai derramar de propósito. Porque a maioria dos adultos sente que tem poder em cima da criança.
É. E a criança não pode errar, tipo...
Pois é.
Né? A criança tá
justamente na fase
aprendendo.
Pra poder errar.
Pra errar e falar, tipo, tá tudo bem, filho. A gente liga.
É, e não que a gente não se irrite, sabe? Não é sobre uma romantização, sobre... Ai, nunca vai ter nenhuma reação, nunca vai ficar irritado. Todo mundo se irrita, né? Mas é de ponderar, dar uma respirada... Sai de perto se tiver alguém pra estar acompanhando. Fala assim, eu vou ali no quarto, vou tomar um banho, vou socar uma almofada, vou colocar pra fora isso pra não descontar nessa criança que tem um cérebro em desenvolvimento, que não sabe ainda como lidar com as coisas, né? Assim, é tudo realmente mudar um paradigma em nós pra poder respeitar mais as crianças, né? Porque elas não são mini-adultos.
Nessa fase que a Bia tá de 3 anos, eu percebo que tudo ela acha que a culpa é dela. Tipo, sei lá, teve um dia que eu tava chorando. E ela, mamãe, desculpa, o que aconteceu? Por que você tá triste? Você tá triste? E aí eu falei, Bia, eu tô triste. Nem lembro o que era, mas eu falei, aconteceu alguma coisa que a mamãe tá triste e eu quero chorar agora. Aí ela ficou desesperada, tipo, querendo ajudar e tal. E aí abraçou, aí ela fica, você tá feliz? Dá um sorriso, tá feliz? Ela fica triste. E eu, não, Bia, eu não tô feliz agora, não quero e tal. E aí, só que é muito doido, porque tudo ela acha que tem a ver com ela, assim.
Isso é assim, existe uma fase... do egocentrismo, e egocentrismo também, às vezes, as pessoas conotam esse termo com algo pejorativo também, mas, na verdade, é a criança se sentir responsável por tudo que acontece ao redor dela.
Né? A Bia tá nessa fase aí.
E aí, a gente vai nomear, sabe? Hoje aconteceu outra coisa no trabalho, e eu vou me sentir melhor depois que eu tiver colocado toda a minha tristeza para fora. Por isso que agora você tá vendo as lágrimas da alma escorrendo aqui. E quando passar tudo isso, eu vou estar aliviada. Aí eu vou estar bem. É quase que... falar para a criança que o choro é necessário para se sentir melhor, né?
E é verdade.
Não, é verdade. Sim. Mas eu digo assim, às vezes a gente esquece de falar. O que a gente não pode fazer é dispensar a criança, tipo, não é nada não. Porque aí a criança continua naquele limbo, achando que ela continua sendo responsável pela tua tristeza. Então, é nomear para a criança, eu tô triste por causa disso, daquilo outro. E quando eu terminar de chorar, eu vou me sentir melhor.
E que é normal estar triste e chorar, né?
E aí, lá em casa, assim, os meus filhos, hoje em dia, é engraçado. Eu choro, né? Hoje em dia, felizmente, não temos mais restrições quanto a isso, né? Choro livremente. E quando eu choro, eles chegam, mamãe, você quer um abraço? Aí dou um abraço, mas também eles não ficam com aquela sensação de que eles precisam me salvar da tristeza. Sabe?
Isso é bom.
É. Então, assim, eles me vêm chorando e sabem, a mamãe daqui a pouco tá melhor. Tipo... E realmente, mas eles também passam por isso quando eles estão chorando. Eles choram, vêm pro colo, aí eles colocam pra fora e eu só fico segurando. Inclusive, é uma coisa que eu aprendi muito nos estudos de trauma, gente. Aqui tô me embasando em Peter Levine, um grande estudioso atual ainda dos estudos de trauma. De que quando um bebê tá chorando, uma criança chorando, a gente às vezes agarra com muita força, né? Eu amassei o microfone, mas... E aí a gente impede esse bebê de mexer o corpinho. E aí ele explica que é importante a gente dar um espaço para tremer o corpinho, sim. Porque assim tá liberando esse cortisol que tá acumulado no corpo, sabe? E aí, não tô falando que dá para segurar. É assim, às vezes a gente espreme, tipo, ai, não precisa chorar, sei lá. Não, tipo, segura, mas dá espaço para as perninhas balançarem, para o bracinho balançar, para esse corpinho liberar esse movimento, colocar esse cortisol para fora. Isso vai ajudar na corregulação e a gente vai ficar ali disponível. Se a criança gosta desse carinho nas costas, a gente, sabe, vai ali dando esse acolhimento.
Tipo, estou aqui, né?
É, existe um processo neurológico chamado neurocepção, que é como se fosse um radar que nós todos temos, que faz a gente ter uma leitura das pessoas, do ambiente. Sabe, tipo, você vê a tua melhor amiga vindo de longe, você já sabe como é que ela tá. Fez um escaneamento ali,
corporal.
Você já sabe. É. Ninguém precisa te falar e você não precisa pensar conscientemente a respeito disso. Até se a pessoa atende o telefone, dependendo do oi, você já sabe qual a pessoa tá, né? Então, essa neurocepção vai captando informações a respeito do ambiente no qual estamos inseridos. E aí, quando eu estou com essa criança no meu colo, que está chorando, e eu vou falando com esse tom de voz, assim, tem, claro que a gente às vezes fica tenso, né? Mas a gente vai pegando o jeito, conforme a gente vai praticando esse acolhimento. E eu falo num tom de voz acolhedor, e dou espaço, dou pausas, e eu vou me acalmando também. Enquanto eu acalmo essa criança, ela naturalmente vai se acalmar também. Se eu estou disponível para essa criança emocionalmente, ela vai naturalmente se acalmar com a minha disponibilidade. Por isso que eu falo que o melhor cantinho da calma é o colo. Sabe? Nunca que um objeto inanimado vai conseguir substituir a minha disponibilidade, a minha presença. Nunca que um objeto sem vida vai conseguir acalmar uma criança tanto quanto um colo.
Uhum.
Sabe? Então, é um trabalho que a gente tem que fazer. Leva tempo, porque a gente sabe que não é fácil, né? Quando a criança está chorando, está esperneando, é desafiador. Não quero romantizar nada aqui, eu tenho consciência disso. Mas eu coloco isso como algo a ser desenvolvido, uma habilidade a ser desenvolvida. O conseguir acolher sem a gente se desesperar. Deixar só a criança desesperada, mas eu sendo porto seguro para esse desespero acontecer e ela botar tudo para fora.
É uma pergunta que sempre me fazem é como eu vou explicar para a Lua o que os pais fazem? Como que eu vou explicar pra ela por que as pessoas reconhecem a gente? Como eu vou explicar pra ela que ela nasceu nisso e já tá inserida nisso e as pessoas já conhecem ela sem ela conhecer as pessoas? Como que ela vai entender a profissão dos pais tão nova? Porque só de ir num shopping com 3 anos, a criança já tem a consciência de que tem algo diferente. Porque...
Amiga, mas ela não sabe, ela nunca viveu de outro jeito. Pra ela isso é o normal.
É o normal. Então, mas é necessário explicar pra ela, tipo...
É bom nomear. Sempre
entendeu?
Bom. É
porque
sempre...
eu
O que
tenho...
você fala? Deixa eu ouvir você primeiro.
Nunca falei, não. Porque eu deixo ela
nunca
perguntar.
Nunca
deixa não, a mente dela fluir, o que ela acha que é.
Eu deixo ela perguntar, eu não me antecipo mais. Várias situações eu percebi que era mais a minha angústia do que ia acontecer.
Sim, sim.
E assim, igual quando a nossa cachorrinha faleceu.
Eu lembro.
Tipo, meu Deus, o que eu vou falar pra Bia? Gente, ela nunca me perguntou. Aí quando ela deu falta e perguntou, eu falei. Falei, olha, ela virou uma estrelinha. Eu não consegui falar, tipo, ela morreu. Não consegui.
Foi demais.
Falei, ela virou uma estrelinha e foi morar com o Papai do Céu. Ela falou, ah, então tá. Assim, e eu tava, meu Deus, ela vai ficar mal, ela vai, isso aqui, ela super entendeu, tipo, eu fiquei muito mal vários dias de, tipo, quando vai chegar essa hora?
Mas aí foi muito pra você, eu acho que mistura muita coisa, né?
Sim.
Pra você também foi muito, né? Eu acompanhei na época também. Mas é importante, você pode nomear. Claro que assim, ela é muito pequenininha.
Não,
ainda,
óbvio,
né?
Agora você se...
Mas assim,
Mas amiga, acho que com 3 anos, a Bia, eu acho
sim,
ela muito
não,
pequena
não,
ainda também.
Não, mas a Bia já sabe.
Que a gente é conhecido?
Claro
não.
Que sim.
Você que pensa.
Conversa com ela depois, é claro que ela sabe. Ela percebe que não é todo mundo que tira foto com todo mundo. Tem certeza? Não, pode
ou
conversar.
Ou tipo assim, ela sai com uma amiguinha. Com uma amiguinha. Ninguém para a amiguinha dela. Ai, você é fulana.
Ela sabe que tem alguma coisa. Ela com certeza observa que há algo diferente.
O que minha filha pensa de
não.
mim?
Não, mas gente, isso é natural. O cérebro nosso é feito para captar informação sobre o ambiente. Ela sabe que existe algo e você pode nomear. Se você nunca fez isso, não vai ser uma antecipação. Você pode falar. Mamãe é uma pessoa que muitas pessoas conhecem. Mamãe é muito conhecida. Famosa talvez é difícil, mas muito conhecida. E muita
então,
gente gosta
dela.
Da mamãe.
Eu já falei pra ela uma vez. Falei, porque... sabe, porque assim, ela vê a gente gravando vídeo, né? Então ela fala que a gente grava vídeo.
Sim.
E aí eu falei, sabe os vídeos que a mamãe grava? Muita gente assiste. Então essas pessoas me conhecem e pedem pra tirar foto.
Porque
gostam da gente. Perfeito. Ah, que eu falei, por isso que pedem... Falei, sabe que às vezes você gosta de gravar com a mamãe? Então quando a gente grava, as pessoas assistem e tal. Aí ela fica muda, ela nunca esboçou nenhuma reação.
Sim, mas é porque pra ela não é estranho. Entendeu? Para ela não é porque igual
ela nasceu
falou,
assim.
É a realidade de vocês. Igual, eu não, né, não tenho nem perto do alcance de vocês, mas também acontece de pessoas me pararem para tirar foto. E aí, quando chegou no Brasil, que quando eu morava fora não tinha, né, tanto. E aí, meus filhos começaram a perceber. E aí, eu nomeei para eles. Eu falei assim, é porque a mamãe tem muitas pessoas que gostam do trabalho da mamãe e tem carinho pela mamãe e querem tirar foto com a mamãe. Mamãe é conhecida. Um pouco.
Não, é assim, bastante, querida.
Um pouco.
Mas, assim, e aí eles levam numa boa.
É, o meu filho mais velho super, inclusive ele adora participar, a Nina menos. E aí eu sempre falo pra ela, filha, eu não vou te forçar a tirar foto jamais.
Exato.
E eu não vou ficar conversando muito com as pessoas se eu sei alguma coisa que te incomoda. Porque, mais uma vez, a minha prioridade é minha relação com os meus filhos. Esse é meu maior propósito. Eu não tô aqui pra tentar abraçar todo mundo. E eu acho que uma coisa que me consola, gente, muito... me reconforta, me ampara, me nutre nessa caminhada, é saber que o que eles mais precisam não são essas questões externas se encaixarem totalmente.
Nossa, é verdade.
Se eles souberem que eles têm mãe, pai, ou o adulto cuidador responsável ali disponível, isso é o mais importante. E eu não tô falando isso assim, tirando isso. Tem uma amiga minha que tem uma expressão, eu tô repetindo essa expressão em todo lugar que eu vou. Não tô tirando meu sovaco. As pesquisas são muito claras quanto a isso. O maior fator protetivo para a saúde mental dos nossos filhos é uma relação de segurança com os adultos cuidadores primários.
É dentro de casa, né?
Exatamente. Tal. Então, assim, haverá situações que serão frustrantes. Além de... ainda mais vocês duas, com todos os privilégios que vocês proporcionam. Ainda assim, o mais importante não são todos os privilégios.
Não.
É aqui, ó. Eu e mamãe, eu e papai. Isso é mais importante do que qualquer outro privilégio.
E como é algo, querendo ou não, muito novo, né? Acho que é da nossa geração, essa a questão da educação positiva. Eu já vi algumas pessoas falando, a galera que critica, né? Enfim, faz tudo isso, mas não tem... Isso está sendo aplicado agora, não tem nenhum adulto formado para saber como... Sabe aquelas coisas, tipo assim, ninguém viu o que vai dar?
Sim. Ruim não vai, gente. Eu acho que o quê? Vai dar ruim?
Não, assim, em termos acadêmicos e científicos, nós temos... muito embasamento para a gente estar muito confiantes em relação a isso. Mas o que eu quero... Acho que o foco que eu quero trazer é... A ideia da educação positiva é reduzir danos. Por que que a gente precisa se perguntar? Por que que a gente tem que debater, por exemplo, se é importante dar água para a planta ou não? Entende? Assim, para mim, esse tipo de argumento é a mesma coisa que ficar discutindo se tem que dar água para a planta ou não. Gente, é totalmente irrelevante. Né? E eu entendo que as pessoas tenham medo, tenham receio, mas esse medo vem de um lugar da educação tradicional, da educação violenta, onde só existe relação dentro de uma esfera de disputa de poder. Então, se eu não estou, então, exercendo poder, o que vai acontecer? Então, se eu não estou mandando, o que acontece? Então, vem a pergunta errada, porque ela vem de um lugar onde só funcionam relações baseadas em poder. E o que a gente está propondo é uma relação aonde não há uma disputa de poder, aonde todos têm igual valor. Claro que eu tenho um cérebro maduro, eu tenho experiência de vida, eu tenho força, tenho tudo isso, mas eu vou usar isso para ela, para essa criança, não contra essa criança, entende? Então, respondendo de maneira breve, né, sucinta, essa pergunta vem de um lugar de muita escassez e de muito medo, porque ninguém conhece a opção de crescer numa relação, de estar até numa relação, até com adultos, onde o amor é abundante. Então, a gente teme esse lugar. E isso que é muito triste. A gente ter medo de que o amor vai fazer mal para um
Nossa,
ser humano.
Sim. Muito estranho pensar isso.
Muito.
Como chegamos a esse ponto? Tipo, claro, muitos anos, como você falou, mais de 300 anos, enfim. Mas como pode, né? Tipo, é algo
é
bom.
É muito escasso, é.
Não, e eu fico muito, muito feliz de ter tido esse contato com a educação positiva e tal. Porque... Lógico que nunca passou na minha cabeça bater, mas eu não saberia qual seria a solução, uhum. Porque, né, eu já percebi várias vezes, assim, tem várias vezes que eu perco a paciência, graças a Deus, eu tenho esse privilégio de poder chamar o Júlio, poder chamar uma outra pessoa pra falar, fica aqui um minutinho que eu já volto. Se eu não tivesse acesso ao seu conteúdo, talvez eu não saberia lidar com essas situações e simplesmente, sei lá, deixa passar ou lida de uma maneira errada, uhum. Sabe?
Sim,
e
sim,
também...
Sim.
Talvez geraria alguns traumas.
Sim.
E que bom que a gente tem esse conteúdo. Por isso que a gente falou, vamos trazer a Maia para cada vez mais espalhar esse conteúdo, cada vez mais que as pessoas tenham acesso. E assim, de verdade, pode parecer que o caminho de bater, gritar e impor seja mais fácil. Pode parecer. Mas assim, várias vezes eu já perdi a paciência com a Bia, dá vontade de falar assim, não, você vai fazer porque eu tô te mandando. Uhum. Dá vontade de falar. Só que ela já tá tão acostumada com essa conversa que assim...
Ela até estranharia.
Ela estranharia. Já percebi assim que quanto mais a gente tenta impor alguma coisa, mais ela fica resistente.
Sim. Nomear, ser honesto emocionalmente com
você. Honesta, a honestidade é tudo com a criança, gente. É tão mais fácil. Tipo, a gente acha que... Eu acho que seria muito mais difícil se eu não tivesse exatamente como você falou, amiga. Esse discernimento, tipo, só seja honesto. Até onde dá, também dá pra falar tudo pra criança.
Sim, sim, sim.
Até
sim,
onde
sim.
dá.
Tem coisa que não é do universo
não,
infantil.
Não é do universo infantil, tem que ter um limite também, claro. Mas até onde dá vai ser saudável, ruim não vai, sabe?
Uhum.
Mas eu tenho três assuntos.
Vai.
Que tá na minha mente, vocês vão fazer eu esquecer, que eu ainda tô 8 meses puérpera. Eu ainda considero que eu tô mais ou menos na memória, entendeu?
Ela fala que ela tá no puerpério.
Há 8 meses.
Mas
direito.
O puerpério termina só quando...
Não, nunca mais, né? Falam que a memória nunca mais volta.
A memória não volta mesmo.
Não volta, então eu tenho direito. Mas assim, ó, tem três coisinhas. A primeira que eu queria, eu acho importante a gente falar, até pra quem tá assistindo, a relação que tem a educação positiva com os traumas de infância.
Tá.
Uhum. Eu já vi muito você falando sobre pais feridos, né, que também acabam ferindo as crianças.
Sim, sim, sim.
E muitas feridas vêm dos nossos pais. Às vezes, sim. O que você passou com o seu pai, com a sua mãe.
Uhum.
E eu acho que era importante trazer isso pra você realmente dar um conselho de como a pessoa conseguir enxergar que pode ter vindo de algo da sua infância.
Tá.
Porque tem muita gente que tem bloqueio pra terapia, tem bloqueio pra querer enxergar. Porque é muito mais fácil você ficar cego pra isso só ir seguindo. Do que você parar pra analisar o que tá doendo, sabe?
Sim. Na educação positiva, nós partimos do pressuposto que tudo começa na infância mesmo.
Uhum.
E, mais uma vez, não é uma coisa que a gente inventou, né? Assim, o que acontece? Como o cérebro é extremamente suscetível ao ambiente no qual ele está inserido, ele... Eu gosto de usar uma analogia que é como se fosse assim, quando a gente vem ao mundo, o nosso cérebrozinho é como se fosse assim, um objeto cheio de entradas USB. E ele está... pronto para receber informação externa. Então, pronto para receber essas conexões com o mundo externo. Porque quanto mais informação eu tenho sobre o meu ambiente, mais chances de sobrevivência eu tenho.
Sim.
Então, a criança tem um cérebro que é uma esponja mesmo. Ele vai absorver tudo que está acontecendo ao redor. E essas interações vão moldar esse cérebro. Então, por exemplo, quando o bebê vem ao mundo, existe uma parte do cérebro que começa a amadurecer a partir do nascimento, que é o sistema límbico, que é como se fosse a sede das emoções. Né? O cérebro mamífero, digamos assim. E esse bebê vai começar a ter interações com o papai, com a mamãe, com o adulto cuidador responsável. E em cima dessas interações, ele vai construir, então, essas conexões no cérebro dele. Então, a gente é o que a gente viveu lá atrás. Não tem como não ser isso, entende? É simples tanto quanto 2 mais 2 é 4. É
Sim.
muito, muito assim. Mas, mais uma vez, educação positiva é sobre redução de danos. Então, a gente vai passar menos para frente. Essa que é a finalidade. Não tem como, inclusive as pessoas me perguntam, tem como não traumatizar os filhos? Eu não acredito que seja possível não ter nenhum trauma. Não acho. Até porque nós somos pessoas em evolução, tem coisa que vai passar batida, tem coisas que a gente vai causar. Não é, e mais uma vez, não é sobre isso, não é sobre nunca acontecer nada aqui. É sobre entendermos que nosso papel é amortecer essas experiências, né? E ser redutores de danos. E como que eu percebo, então, aquilo que eu vivenciei? Às vezes tem pessoas que nem têm memória muito bem daquilo que viveram lá atrás.
Que apaga, né?
Dá um bloqueio. Exatamente. E aí eu falo assim, você não precisa ter memórias explícitas do que você viveu. Porque os teus gatilhos hoje são reflexos daquilo que você já viveu lá atrás.
Uhum.
Porque não tem como você ter um gatilho à toa. Ninguém tem um gatilho do nada.
Não, e às vezes até não foi com você, mas você viu alguém fazendo com outra criança.
Se você era uma
criança... Você vivenciou isso.
Sim, que você vivenciava violência doméstica... Você vai ter gatilhos diante de cenas de violência.
Com certeza. Eu acho que... Nossa, pensando agora, assim... Eu acho que a minha mãe é uma exceção da geração dela. Eu acho que sem ela perceber, ela plantou uma educação positiva na minha casa. Porque a minha mãe era muito fora da curva das outras mães. Eu via as minhas amigas sofrendo com as mães, em relação à comida, em relação à escola, à cobrança. A minha mãe, tipo, o máximo que ela fazia era deixar o prato apresentável. Tipo, bonitinho, nananã, combinar as cores da comida. Só... Filha, não, mãe, não quero mais. Tá ótimo, tá satisfeita? É isso. Escola, não tinha uma nota boa. Filha, quer que a mamãe te ajude a estudar? Qual que tá a sua dificuldade? Ela sempre foi uma mãe fora da curva, assim. Uhum. Eu tenho muito orgulho da minha mãe, assim, de verdade. Tá, outras duas perguntas que eu tenho que são, acho que importantes, que envolvem muito a educação positiva. O não.
Ah, sim.
O não é uma coisa legal de se falar, porque eu nos livros que eu li muito, tipo assim, evite falar o não.
Tá, vamos lá.
Aí você fica naquela ansiedade, tipo, você não pode falar não?
Mas... é porque, olha só, tudo que vem... Embora a educação positiva não seja tão recente, porque nós temos, assim, estudos de muito tempo, né? Mas, assim, agora tá popularizando, né? E sempre que uma coisa populariza, a gente vai, às vezes, cair para o outro extremo. Então, se a gente sempre falou não, agora não vou falar não nunca mais.
880.
Exatamente. E é normal isso acontecer, tá? Então, o problema não é falar não, gente. O que eu sempre falo para as pessoas é... A gente se preocupa tanto com o não, mas e com o sim que a gente dá para os nossos filhos? Quanto sim você dá para ele? Quando ele te pede para você sentar no chão e brincar com ele, a gente fica 5 minutos porque já fica agoniado, já quer levantar, em vez de brincar, de quer arrumar o brinquedo. Então, e assim, eu estou falando isso não é apontando o dedo não, porque eu também tenho dificuldade para brincar, né? Mas eu estou falando assim, o tanto que nossos filhos nos convidam para coisas e a gente fala, não, não tenho tempo, não posso, não vou porque preciso primeiro arrumar a casa inteira para depois poder... Entende? Então, assim, a gente se preocupa tanto em falar não, mas toda vez que eu não me abro para um convite para o meu filho, eu estou falando não para ele também o tempo todo.
Mas, por exemplo, uma coisa que vai ser perigoso para ele, tipo, a criança vai pôr a mão na tomada.
Tá, então, vamos lá. No seu caso, igual você tem a Lua, que é pequenininha, já está engatinhando?
Super, ela não está quieta. É tipo assim, ó, em um minuto ela está ali, assim, já. Lá no
final do corredor. Então, aí o que a gente tem que entender é, não adianta para um bebê de 8 meses...
8 meses.
Eu ficar falando não, 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 não. Por quê? Porque não registra ainda. Aí as pessoas falam assim, ah, mas eu falo e entende. Então, a criança entende o tom da voz. Fala, não!
Eu não. Aí vai isso. Pro medo,
até,
né?
Gente, até eu outros mamíferos isso. Vão te olhar. Não é nem só humano. Se você falar assim com cachorro, com gato, todos vão por causa do teu tom de voz.
Sim.
Mais uma vez, neurocepção. Aí esse tom de voz eu deixo em alerta. Então, nessa idade, protetor de tomada, gente. Eu querer que a criança entenda o meu não nessa idade é a mesma coisa que eu querer que ela saiba calcular 2 + 2. Não tem como. Mas é porque é muito fácil. E, mais uma vez, por que a gente se acha no direito de usar tal frase para conseguir tal coisa com as crianças? Porque a criança não vai conseguir se defender da gente.
Ai,
porque...
chantagem. Nossa,
é meu chantagem. Deus, como deu exatamente. Se o teu marido tivesse manipulado você assim, você começaria a olhar para ele de uma forma completamente diferente. Tipo, peraí.
Será que ele foi ele
você
mesmo?
Usou que... de estratégias para me conquistar? Não foi natural? Não foi orgânico isso? E a gente faz isso com os nossos filhos. A gente sempre quer uma fórmula rápida, fácil, eficiente para a gente manipular os nossos filhos para eles fazerem o que a gente quer que eles façam. Só que isso se chama adestramento. A gente faz isso com o pet, não com criança. E muitas vezes, no comecinho, talvez você vai passar por esse desafio, Vi, mas que bom que você tem a Tatá, sabe, para você poder desabafar. Você às vezes vai lidar com situações assim, que você vai falar assim, não faço ideia porque ela chorou. E às vezes a gente não precisa saber, mas o que te pode garantir é a nossa disponibilidade, mesmo que a gente não saiba o motivo. Eu posso provar, eu me importo com o que você está sentindo. Porque toda vez que a gente ignora, igual, tem muito essa coisa aqui. Ai, esse senso comum que tem que ignorar o mau comportamento, porque senão a criança vai crescer achando que ela pode ganhar as coisas assim. Primeiro que o comportamento nada mais é que uma comunicação. Todo comportamento tem por trás uma necessidade.
Está querendo dizer algo.
E aí, eu preciso entender que todo comportamento é uma comunicação. E se eu ignoro o comportamento, estou ignorando o comportamento, estou ignorando essa necessidade dessa criança. E eu estou falando para ela que eu não me importo com o que ela está precisando. É isso que eu estou comunicando quando eu ignoro o comportamento.
Eu já vi muita mãe também falar do tal do botão do elevador. Tipo, que a criança quer apertar e você aperta, a criança diz, eu queria ter apertado! Já vi mais de uma amiga mãe falando isso.
É.
Até que no programa, acho que a Dani Schoma já falou também.
É, mas a Bia já aconteceu e agora a função dela é apertar. Tipo,
pois
é,
deixa
aperta
a criança apertar.
Às vezes sem querer, sabe? Às vezes você pode ter entrado e já apertou. Você olha,
mas veja só, olha botão. Só, isso não é tão estranho. Se eu vou fazer o meu cabelo e a pessoa corta o meu cabelo errado, eu não vou ficar frustrada com aquilo também? Se a pessoa faz uma maquiagem em mim e a maquiagem fica do jeito que eu não gosto, eu não vou ficar frustrada? Por que que a frustração da criança não é tão importante quanto a minha? Por que que a minha frustração é mais válida que a frustração da criança? Só porque a gente acha que um botão não tem valor? Para a criança tem valor. É isso. É a gente começar a entender que a criança enxerga as coisas da maneira dela. E não é ela que tem que vir para o meu universo. Eu tenho que ir para o universo dela.
Sim.
Não, a última coisa que eu queria falar é, vamos supor, queremos... começar uma educação positiva. A mãe viu esse, acabou de assistir nosso episódio, falou, nossa, muita coisa eu não tô fazendo, quero começar.
Amiga, não é isso que eu ia falar pra gente.
Não, mas não é isso que eu vou falar, calma. Ah, tá. Quero começar. Só que o que adianta, por exemplo, a mãe, às vezes, sei lá, a mãe solo, tem uma babá, tem uma rede de apoio, tem um pai, tem uma tia. Ela começa, mas outras pessoas ao redor dela não seguem o mesmo caminho. Como fazer, como que essa mãe pode fazer pra conseguir... Talvez a ajuda do pai, a ajuda da sabe? Tipo, conseguir
que
estabelecer.
Que todos sigam a mesma...
Porque, por exemplo, no meu caso, é um caso que eu tenho um pai muito... O seu também, você também tem um pai muito participativo. Uhum. E muitos casos, acho que a maioria não é. É o contrário. Sim. Às vezes o pai é abusivo com a criança, às vezes o pai replica coisas na frente da mãe que não deveria. E aí...
Ou os pais separados e aí fica um tempo na casa do pai.
Exato. Então. Diversas situações que são o contrário. Tá. A gente é os privilegiados, eu sei.
Sim.
Mas como que uma mãe consegue, talvez... O que seria ideal? Ela falar na frente do pai, com a criança na frente, o que é o correto pra criança ver que, tipo assim, não, se minha mãe tá falando, tá certo? Ou sair do cantinho, não, vamos tentar fazer dessa forma, porque eu acho que é o melhor, é o mais positivo, é uma educação mais legal, leve.
Tá, a primeira coisa que a gente precisa trazer é cada um tem a sua realidade.
Exato.
A gente não vai conseguir construir o ideal, porque a nossa sociedade não é centrada na infância, é centrada no adulto. Então, no momento, do jeito que as coisas são hoje, a gente vai trabalhar com o que a gente tem. Então, para uma mãe solo, que, por exemplo, não tem a quem recorrer em casa quando está com algum perrengue, a educação positiva não traça uma linha, tipo, você tem que conseguir fazer tal coisa. Mais uma vez, redução de danos, o que dá para fazer nesse contexto? O que é possível fazer dentro de um contexto de uma família que trabalha 3 turnos por dia? Não é uma meta se chegar, é sempre focar. O que dá para reduzir de danos nesse contexto específico aqui, nessa realidade aqui,
exato,
de privilégios ou de falta de privilégios. Entender também que o ideal seria, sim, que a escola tivesse consciente, a vovó, a vovô, todo mundo. Mas se você que está assistindo aqui, vocês, mães, pais, você única pessoa, já tem a consciência, você já está reduzindo danos.
E, ó, a gente sempre finaliza o programa com uma dica de como
iniciar, virar a chavinha para iniciar, né?
Onde começar, assim, a pessoa tá percebendo que não tá, talvez não tá indo para um lado tão legal, tá tomando essa consciência.
Sim.
E aí, como começar?
Tá, então, eu escrevi um livro.
Ai, gente, dá aqui pra gente.
Quero.
Não, ela já tinha dado, então,
eu vou dar pra vocês aqui, e depois eu vou explicar uma coisa pras pessoas.
Quero.
Que é assim. Eu escrevi um livro, que é esse daqui, A Raiva Não Educa, Calma Educa. Eu escrevi ele com a... Essa pergunta que você trouxe é a pergunta que norteou esse meu livro. Tipo assim, eu queria escrever um livro que fosse uma porta de entrada. Que fosse um livro que as pessoas olhassem, lessem e tivessem várias viradas de chave. Então é esse meu primeiro livro aqui, que realmente vai ajudar ao que eu chamo de tirar as vendas dos olhos e enxergar o adultismo estrutural. Que é o quê? Esse sistema de poder. Exatamente, o sistema de poder... contra as crianças. E esse outro aqui...
Isso é babado, né?
Você
é
leu?
Também é o assunto que a gente trouxe um pedacinho.
Aqui a gente fala muito sobre as vivências emocionais dos adultos. Inclusive, eu separei alguns espaços aqui para as pessoas fazerem anotações, porque eu faço umas perguntas bem específicas para provocar uma autorreflexão nos adultos e começar a entender um pouquinho melhor... Por que que a gente se comporta como a gente se comporta? Por que a gente tem os gatilhos que a gente tem? A ideia é fazer isso. Gente. É porque se eu não passo por um processo de reflexão, eu não consigo mudar a minha relação com os meus filhos, né? Mas tem muito conteúdo gratuito disponível. Tem a minha escola também, Escola de Educação Positiva, que é uma escola que forma educadores parentais. Então, se alguém estiver agora pensando assim, meu Deus, uau, quanta informação, preciso de ajuda, tem os meus alunos que são formados em educação parental, e podem buscar esses profissionais para apoiá-los nesse processo.
Uhum.
E lembrando que educação positiva não é fórmula, acho que ficou muito claro aqui, né? E por mais que a gente fique com essa urgência de, ai meu Deus, eu preciso resolver, a gente tem uma vida inteira na frente para reduzir danos. Felizmente, temos muito para fazer, muito para construir a relação com os nossos filhos. E é muito lindo poder viver isso, né, Tatá? É muito lindo, né, Vi? Você também já tá nessa construção.
Logo, logo eu vou estar aqui contando histórias.
É tão gostoso.
Vale a pena.
Lindo. E a gente vive uma coisa que a gente talvez nunca nem sabia que era possível viver.
Ai,
muito
mãe,
obrigada
por ter vindo.
Foi uma aula.
Não, gente, eu que amo
estar
aqui. Obrigada por vocês abrirem espaço para esse assunto. que mais e mais pessoas sejam alcançadas, não só pelo meu, mas pela influência de vocês. Eu já falei isso pra você, Tatá, o tanto que eu fico feliz em te ver falando sobre isso. Vi também agora, tem começado a falar bastante, o Eli também tem colocado bastante conteúdo sobre isso. E como isso é essencial. Pra mim, essa é a melhor influência que poderia ter. Obrigada por vocês estarem fazendo isso.
Não, obrigada. Parabéns pelo seu trabalho. Eu acho que, assim, sou muito grata. O tanto que eu consigo enxergar a maternidade e a educação hoje, assim, tem muito de você, dos
obrigada.
Seus livros, dos seus ensinamentos, seus posts. Gente, sério, se você não conseguir comprar os livros, compre os livros. Vocês vão amar. Mas só de seguir ela, já tem muita coisa no Insta, assim, que vai desbloqueando uma chavinha, você vai pensando junto.
Não, só esse episódio, a pessoa já vai sair assim, o que aconteceu? Quem sou eu?
Vale a pena, eu tô hoje vendo, já começo a ver os resultados com a Bia, assim, quero seguir na mesma linha com o Caio, e assim, só disso de ver os resultados, eu vejo como ela trata o Caio, como ela lida com
sim,
as coisas, então, replicando o que a gente faz com
sim,
ela, sabe?
Sim, sim.
É lindo.
Obrigada.
Eu
que agradeço a vocês.
Beijo.
Gente, tá aqui também na descrição o link pra vocês comprarem os livros da Maia.
Sim,
tá?
E até semana que vem com mais um episódio.
Se inscreve no canal.
Beijo!